Boa tarde.
Sejam todos bem-vindos à Ibira, mais um final de tarde aí. É uma alegria a gente poder estar juntos mais uma vez e aprender um pouquinho do que Deus tem para nós. Bom, a gente segue a nossa série aí de reflexões sobre por que fazemos o que fazemos. A gente já conversou no primeiro domingo desse mês aqui de fevereiro sobre a ceia. No domingo passado falamos sobre adoração. E hoje a gente vai falar sobre esse tema interessante aí, batismo. Alguma coisa acho que a gente vai aprender sobre isso. Bom, o texto que a gente vai compartilhar e pensar nesse final de tarde é Atos 8. Mas antes de você abrir ou ligar a sua Bíblia, eu quero convidá-la a fechar o seu olho e pedir a orientação de Deus nessa tarde. Ô Pai, obrigado por podermos estar aqui hoje, por o Senhor ter nos dado mais um dia com o dom da vida, saúde e disposição. Agradecemos pelo teu amor para conosco e queremos pedir que o Senhor venha com a tua graça, com o teu amor, com a tua bondade, com a tua misericórdia, inundar os nossos corações aqui neste final de tarde, para que a gente saia daqui um pouquinho mais parecido com o seu Filho Jesus Cristo. Dá-nos o teu entendimento, abra nossa mente para ver aquilo que a tua palavra tem a nos revelar. Ajude-nos, Senhor, a termos os corações sensíveis à tua voz, que o teu Espírito Santo, mais uma vez, tenha liberdade para falar em nosso meio, como o Senhor tem falado comigo e continue falando comigo, Pai, para que a gente seja melhores pessoas diante de Ti, para o louvor do Teu nome. Assim a gente ora, no nome precioso de Jesus. Amém. Se você quer abrir a sua Bíblia, ou se você quer ligá-la em Atos 8, esse é o momento. Atos 8. Eu vou começar com uma afirmação um pouco triste, que é a seguinte: Jesus morreu. Jesus morreu. Antes de Jesus morrer, ele tinha várias pessoas que o seguiam. Tinha a roda de milhares. Tinha um grupinho um pouco mais seleto, 70. Tinha um grupinho menor ainda, 12. E dentro desses 12, tinham três que gostavam de um barquinho. Se você lembra da musiquinha, a Lívia conhece essa. Pedro, Tiago e João no barquinho. E dentro desses três, ainda tinham dois mais próximos: Pedro e João. E desses dois tinha um mais próximo. Se você se lembrar, há 2000 anos atrás, de uma cena, Jesus está ali na cruz. Aliás, antes de Jesus ir para a cruz, uma pessoa o nega, um desses três aí, Pedrão, o impetuoso, nega Jesus por algumas vezes, três vezes, para ser mais preciso. Quando chega na cruz, Jesus, um pouquinho antes de morrer, um negou. Os outros 10, 9 abandonaram, um traiu, mas tinha um que dava com Jesus ali na cruz. Era o discípulo amado, João. Jesus, ali no relato do Evangelho de João, Jesus fala para João: ó, tá vendo aí? Essa é Maria, cuida dela, cuida da minha mãe. Ele deixa sob a responsabilidade de João para cuidar de Maria. A gente conhece um pouquinho a história: Jesus morre. Mas a notícia não é fúnebre, a notícia não é temerária, porque a morte ele venceu, como a gente ia cantar daqui a pouco, o véu se rompeu, a tumba está vazia, ele vive. Jesus ressuscitou, ele está vivo, aleluia. Jesus está vivo. Ele ressuscitou e depois que ele ressuscita, ele fica 40 dias perambulando ali por Jerusalém, pela Galiléia, ali conversando com os discípulos, e ele explica muitas coisas, e entre elas ele fala uma coisa assim em Atos 1, versículo 8: e vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Que na época o conhecido disso era a Espanha, a Península Ibérica ali. Era um lugar mais distante que eles conheciam. Esse era os confins da terra. Para você decorar a Bíblia e não esquecer, de Atos 1 a 8, até Atos 8, 1, essa história não se cumpriu. O povo ficou tudo ali em Jerusalém. Não saía de Jerusalém. Os discípulos ficaram todos ali. E lembra, recebereis o poder ao descer sobre vós, o Espírito. Sereis testemunhas de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Acompanha comigo aí. Acompanhe comigo o que aconteceu em Atos 1, em Atos 8, versículo 1. Eu vou ler a partir da parte B aí, se você tiver a NVI, que é a versão que a gente lê, ela vai estar na sequência aí, vai estar na segunda parte aí do texto. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Vamos ler o 4 aí juntos também. Os que haviam sido dispersos, qual era a atitude deles diante dessa tal de perseguição? Pregavam a palavra. Por onde quer que fossem. Vamos lá. O evangelho só prosperou porque uma coisa aconteceu. O bicho pegou. A perseguição aconteceu. E sabe o que muitas vezes nos move? Como pessoas? É a dificuldade. É a adversidade. Sabe como a tecnologia flui de uma maneira melhor? Às vezes com a guerra. Quando tem guerra, a coisa aperta, precisa se movimentar. Com o evangelho, não foi muito diferente. Não foi muito diferente. A coisa apertou. O calo ficou apertado. E aí o que aconteceu? Aí o povo, no versículo 4, se dispersou. E o que eles faziam? Tinham um objetivo, pregavam a palavra. Aí parece que entenderam aquilo que aconteceu em Atos 1, versículo 8. Por onde quer que fosse. E aí aparece um personagem que talvez seja um dos principais aqui nesse texto. Mas a gente vai ver que o nome dele aparece várias vezes. Mas como já disseram outros estudiosos, aí, o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser muito bem conhecido também como Atos do Espírito Santo. Porque o que aparece do Espírito Santo falando nesse livro não é brincadeira. Aparece um monte de vezes e a gente vai ver aí no texto. Indo aí, então, versículo 5, leio agora. Filipe, para uma... Eu gosto disso, cidade. É interessante. Por que ele vai para a cidade? A cidade é o lugar onde as coisas fomentam, é onde o negócio acontece, é onde o mundo gira. É na cidade. Ele não vai para a cidade de maneira aleatória. É claro que o Espírito o direcionou, mas ele vai para a cidade porque é a partir dali que o evangelho floresce, que é dali, a partir dali que as coisas acontecem. Talvez por morarmos e vivermos em São Paulo, a gente, às vezes, não tem dimensão disso. Mas, quando a gente vai para lugares um pouco mais afastados e distantes, a gente percebe que o que acontece na cidade se espalha por todo o interior e por todos os lugares. E é interessante como o texto segue. Ele vai para a cidade e ele não vai para qualquer uma. Ele dá nome para a cidade de Samaria. E aí, aqui tem uma questão contextual muito significativa. Se você se lembra de capítulo 4 do livro de João, João conversa ali com uma mulher, começa aí, né? Com uma mulher e é samaritana. E o texto segue lá em João 4, no versículo 9, falando que os judeus não se davam com os samaritanos. E João é muito bonzinho, né? Porque ele fala, não se davam. Mas que não se davam? Eles eram arqui-inimigos. Eles eram antagônicos. Eles só brigavam. Era tipo torcidas de São Paulo, que só pode ir uma para o estádio. Ontem teve um grande jogo aí, parece que tiveram boas oportunidades e acabou em 0-0. Não foi nem São Paulo, nem Corinthians, nada. Não deu nada disso, né? 0-0, um jogo ruim. Ruim não, foi bom, mas não teve gol. Só tinha torcida de São Paulo. Era assim, não podia ter dois juntos, eles não se bicavam. E ali o que acontecia? Sigo no versículo 5. Filipe lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime, todo mundo parou, prestou atenção ao que ele dizia. E olha só o que acontecia. Versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. E muitos... É só porque está escrito gritos, que não é meu perfil geralmente gritar, né? E muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria, de novo, naquela cidade. Observa aí com mais detalhe agora o versículo 13, no finalzinho. Depois a gente vai ler isso com calma. Grandes sinais e milagres eram realizados. O que o evangelho produz é algo inexplicável. É algo inexplicável. São coisas que a gente não imagina. Ele produz sinais milagrosos. O impossível acontece. E sabe, uma prova dessa está aqui de frente para os seus olhos. Sabe qual é o grande milagre da minha vida? É Jesus ter me amado. Porque eu não mereço. Eu sou um safado. Esse sou eu. Eu não presto. Eu, por mim mesmo, não fazia nada de bom. Mas um grande poder, o amor de Deus me alcançou. E por isso... Um milagre aconteceu na minha vida. Ele transformou a minha vida. Hoje a gente pode ter algumas coisas boas e desfrutar algumas coisas boas, porque Deus fez isso na minha vida, não porque eu merecia, porque eu era bom. E eu espero que isso também possa acontecer na sua vida. O Evangelho faz milagres. E a consequência disso é uma vida, isso é interessante do texto, de alegria. O povo ficava regozijando, era coisa da hora acontecia. Pois bem, como muita coisa boa aconteceu, tinha um homem chamado Simão, no versículo 9, leio aqui, que vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele, olha a postura desse nosso amigo Simão aí, se dizia muito importante. Ele não esperava que os outros o elogiassem. Ele se auto-elogiava a si mesmo. Ele era o bom, era o bom, era o bom. E todo o povo, na verdade, também, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção. E exclamava, este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Versículo 11, eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. O que um mágico faz? Ilusão. Se você é um pouquinho mais velho, assistia Fantástico há uns 10 anos atrás, é Mr. M. Então você talvez viu isso, o ilusionista, né? Alguma coisa assim. Pois bem, seguimos agora no versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. E aí aqui começa o legal. Tanto homens como mulheres. E aqui, batizados, isso é uma coisa que a gente vai ver com mais detalhe daqui a pouco. Essa palavrinha aparece aí 4 ou 5 vezes só nesse capítulo. E agora eu quero me ater à questão de homens e mulheres. Por que o texto diz isso? O normal, essa sociedade era algo segmentado, era algo dividido, separado. Era homem para o lado e mulher lá longe. Mas o Evangelho une. O Evangelho, a proposta do reino de Jesus, não é a divisão, é sim união, é trazer para perto os diferentes. Já trouxe sendo samaritano. Agora, homens e mulheres, todo mundo junto, todos estão. O Evangelho está disponível a todos. E aí, o texto diz que o próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda a parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que ele realizava. Então, aqui parece que aconteceu um primeiro batismo. E vamos ver como que isso se desdobra na sequência aí do texto, a partir do versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra, ou seja, o negócio estava bom. Porque, geralmente, notícia ruim que corre rápido, né? Se acontecesse um desastre, a gente fica sabendo rapidamente. Mas notícia boa, às vezes, demora, né? Pô, cai uma barragem, a gente descobre segundos depois. Alguém teve um filho, a gente sabe depois de 6 meses. Ah, agora apareceu aqui no Facebook. Notícia boa demora, mas a coisa aqui era muito boa, porque eles ficaram, não demorou muito, a notícia chegou em Jerusalém que Samaria havia aceitado, leia o versículo 14, a palavra de Deus. E aí eles, os apóstolos enviam para lá, olha só, quem que vai para lá? Pedro e João, as pessoas mais, os dois discípulos, os dois amigos, os dois parceiros mais próximos de Jesus Cristo. Eles vão, e o que eles vão fazer lá? Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. A palavrinha aqui é importante. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aí aqui a gente tem uma controvérsia. Eu escolhi esse texto justamente porque a gente tem essa controvérsia aqui. Quer dizer, então, que esses caras aceitaram Jesus Cristo, como hoje aqui a gente só tem velho de igreja, eu posso falar isso com uma certa tranquilidade. Tá fácil, não vou precisar perder mais cabelos com isso. Eles aceitaram Jesus e o Espírito Santo ainda não tinha habitado na vida deles. É isso que aconteceu aí, não é? É isso que o texto disse. O Espírito Santo só entrou em ação na vida deles quando Pedro e João impuseram as mãos. Quem que impôs a mão sobre a sua cabeça aí para você aceitar o Espírito Santo? Quem foi? Foi assim que aconteceu com você? Assim que é o normal? Observa só. Leia, volta aí comigo, Atos 2, versículo 38. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, a hora que você é batizado, recebe o Espírito Santo. Eu não vou entrar também no detalhe desse versículo aqui, porque esse aqui é outro. Mas, enfim, creiam em mim, creiam em Jesus e receberão o Espírito Santo. Mas agora aqui, por que aqui aconteceu isso? Tiveram que esperar um pouquinho. Bom, vamos lá, vamos tentar explicar esse negócio. Por que aconteceu isso? Primeiro, uma coisa que a gente precisa entender é sempre, quando a gente se depara com um texto um pouco mais delicado, difícil, assim, a gente tem que olhar a Bíblia como um todo. O livro, bom, em todos os lugares da Bíblia, isso aqui é o único lugar que acontece, de alguém impor as mãos e receber o Espírito. Esse é um. O livro de, dois, o ponto, o livro de Atos é um livro que conta a história. Ele é um livro narrativo. A gente tem que entender o estilo literário para poder entender o texto. Se você ler, por exemplo, Apocalipse, não vai dar para ler Apocalipse de uma maneira literária, porque não vai fazer sentido nenhum. Talvez os três primeiros capítulos, sim, né? Mas depois, ali para frente, não faz sentido. A gente tem que entender o estilo literário. E, por fim, aqui, o que é mais relevante para a gente entender essa questão de Pedro e João virem impor as mãos, é a questão cultural e histórica da época. Como a gente falou no comecinho, ele foi para Samaria. Samaria era um lugar que não prestava para o judeu. O judeu não queria nem saber de samaritano. Ele tinha uma rixa profunda, rancor, mágoa. O judeu era um cara puro sangue. Era um cara sem mácula, sem mancha no DNA. O samaritano era um povo, a gente vai falar isso aqui mais para frente, totalmente miscigenado. Tinha sangue judeu, tinha sangue asiático, tinha sangue de todo. Era tipo brasileiro. É, cada um aqui, ó, é de um jeito. Cada um, na minha família, isso é uma constatação muito fácil. Eu tenho mais quatro irmãos. Cada um é bom, tirando eu e a Paola, né? Os outros, é cada um de um jeito. Nenhum se parece com o outro. É tudo diferente. E agora, imagina num povo inteiro. A gente é brasileiro, a gente entende isso. É um povo totalmente miscigenado. E, muito provavelmente, se Pedro e João não fossem lá e impor as mãos, dando esse respaldo, essa testificação, essa afirmação de que, meu, esses caras fazem parte da comunidade. Talvez ia ficar o judeuzinho messiânico aqui do lado e o samaritano ali do outro lado, distante, porque talvez a unidade não seria preservada. Então, para que essa unidade fosse preservada, Deus, da sua soberana inteligência, graça, entendeu e falou, João, Pedrão, vão lá, imponham as mãos. E aí, sim, o Espírito Santo desce. Isso só acontece aqui no texto. Não aparece em nenhum outro lugar. E aí, espero que isso tenha ficado claro, porque era por conta da questão aí, cultural. Se não ficou, vou até tomar uma água, depois a gente conversa. Ou melhor, pergunte para o líder do seu pequeno grupo no final da semana, ou da celebração. Mas sigamos. Versículo 18. Aí, já que eles colocaram as mãos e um poder, né, saiu, eles receberam o Espírito Santo, vem do Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos, eles falaram, o mercantilista da fé já aparece. Você acha que aconteceu há 50 anos atrás com alguma coisa universal? Não, isso já acontece há 2000 anos. Vendo Simão que o Espírito, leia o versículo 18, era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dê-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito. Pedro, com aquele seu jeitão calmo, sereno e tranquilo, como dizia a música, né? Bem tranquilão, responde de uma maneira bem amistosa, bem amigável, né? Olha só, Pedrão, pereça você com seu dinheiro. Uma versão mais livre diria assim, morra você com seu dinheiro, que se lasque você com seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Versículo 21, você não tem parte, nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez, o texto é meio irônico, né? Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. O texto disse há pouco tempo atrás que Pedro também tinha aceitado o evangelho, ele também tinha crido e ele também tinha sido batizado. E aí agora vem aqui Pedrão e dá uma esculachada com ele, né? Às vezes, a gente na nossa vida precisa levar umas esculachadas, né? Eu não sei você, eu acho que eu precisaria levar umas 2 ou 3 por dia, talvez por período do dia. Mas se a gente está atento à voz de Deus, ao esculacho que às vezes a gente merece levar, a gente se apega de novo a ele, a gente volta, o nosso coração pode dar uma titubeada. Só que agora, olha só a resposta de Simão. Parece que ele andou conversando com Eva, olha só. Simão, porém, respondeu, orem vocês. Ah, não. Ou então Adão, né? A mulher que tu me deste. Não, foi a serpente. Orem vocês, sempre terceirizando a culpa. Não fui eu que roubei, foi ele. Eu não sabia de nada. Já viu alguma coisa assim? Orem vocês ao Senhor por mim, para que eu não me aconteça nada do que vocês disseram. Ele não estava preocupado com o perdão, com a restauração do seu relacionamento com Deus. Ele estava preocupado em não receber o juízo que Pedro impetrou sobre ele ali naquele momento. Era essa a preocupação deles. Provavelmente aqui, o pessoal fala, os comentaristas dizem que Simão se afastou e a partir daí ele virou um herege e um arqui-inimigo da fé cristã. Isso, Justino Mártir, que era um historiador samaritano, fala isso, Irineu também comenta sobre isso. E aí, os discípulos, Pedro e João, versículo 21, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Filipe foi o primeiro cara que fez uma mega church. Ali em Samaria, a igreja era enorme. Muitas pessoas viam o que estava acontecendo. O evangelho estava correndo solto. Ele estava borbulhando, estava mandando ver. O pessoal podia estar o ar-condicionado mais gelado do mundo, mas o fogo estava descendo. Mas ele estava mandando ver. Ele poderia falar, não, daqui eu não saio. Eu vou ficar aqui para o resto da minha vida. Eu vou ficar aqui. Eu espero que essa igreja aqui tenha 30 mil, 40 mil, 500 mil pessoas aqui. Poderia ser essa a proposta de Filipe. Poderia ser esse o desejo dele, do coração. Mas olha só o que Deus faz. Olha só. Siga conosco aí. Versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele estava mandando ver em Samaria. Ele já tinha Jerusalém na geografia, assim, ó, uma coisa básica, não vou ficar entrando muito detalhe. Jerusalém está aqui. Samaria se desce um pouquinho. Gaza, a faixa de Gaza, talvez você lembre-se de que hoje está ao sul de Jerusalém. Está um pouco mais ao sul. E o caminho para chegar para lá era deserto. Filipe estava sensível à voz de Deus. Ele pregou para uma multidão. Ele fez acontecer ali. Ah, eu esqueci de falar uma coisa importante. Sabe qual era a característica de Filipe? Ele não era um oficial pregador. Ele não era um cara que vivia de pregar a palavra. Não era um pastor originário. Isso que me chamou a atenção no texto. Filipe era um cara normal. Era como eu e você, que amanhã vai acordar cedo e vai trabalhar. Vai pôr o seu terno, ou então vai pôr a sua calça social, vai pôr a camisa, vai pôr o sapato, e vai à luta, vai ganhar o pão nosso de cada dia. Esse era Filipe. Igualzinho eu e você. Não tem diferença nenhuma. Ele não era um cara que vivia... Não! Mas estava sensível à voz de Deus. Tanto é que um anjo vira para ele e fala, vai para o sul, para a estrada deserta, e ele vai, ele larga tudo. O povo muito alegre, muito contente, a gente viu, né? Cheio de alegria, regozijando, animado, e ele vai. Aí vai desce para Jerusalém e até Gaza. Versículo 27. Ele se levantou e, pum, partiu. Não titubeou, ouviu a voz de Deus, estava sensível a essa voz. E no caminho, ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante. E olha aqui essa palavrinha que agora, essas palavrinhas na sequência que estão grifadas. Encarregado de todos os tesouros de Candace. Talvez ele era muito provavelmente ele era o ministro da economia, era o dono da grana, era ele que fazia e acontecia. Era ele que fazia o dólar subir ou baixar. Era através das atitudes desse etíope aí que a bolsa ia bater recorde ou ia cair vertiginosamente. Esse era o cara. Esse é um eunuco etíope que a gente nem sabe o nome dele, né? De Candace, rainha dos etíopes. E etíope, quando você pensa a Etiópia, talvez o que vem à sua memória é uma... Na sua mente, é uma situação de extrema pobreza, de uma questão de miséria, de necessidade. Mas a antiga Etiópia, por isso que é bom a gente ler de acordo com o contexto, onde era isso? Era no Alto Nilo. Era uma região que ia bem. Não era essa a palavra que eu ia falar, mas de prosperidade, de coisas boas que acontecia, era uma região próspera, não era algo na miséria. Etiópia era o norte da África, ali mais próximo até do próprio Egito. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Esse cara, e além de ser um ministro da economia, era um cara que estava sensível à voz de Deus. Ele foi a Jerusalém para adorar. De alguma forma, ele buscava algum tipo de espiritualidade, igual eu e você. Porque se você está aqui hoje, algum tipo de espiritualidade você está buscando na sua vida. E aí, de volta para casa, sentado em sua carruagem, aí você imagina, né, a carruagem, aquela... conto de fadas, né, a carruagem da Barbie, que... um carro que anda razoavelmente uma carruagem que anda razoavelmente rápido. E não é exatamente isso. Essa carruagem, imagina, um carro de bois sendo puxado por 2 ou 4 bois. Era algo que ia bem devagarzinho, não tinha uma velocidade muito maior do que talvez 10 ou 20 km por hora. E ele lia na sua carruagem o livro do profeta Isaías. E aí o Espírito disse a Felipe, de novo ele sensível à voz de Deus, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Não era algo impossível para Felipe fazer, acompanhar a carruagem, porque ela ia devagar. Então não tinha muita dificuldade para ele acompanhá-la. E aí então o que Felipe fez? Deu uma corridinha para a carruagem, lendo o versículo 30 agora. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Provavelmente alguém lia em voz alta. E aqui denota uma questão de riqueza mesmo desse homem. Porque para ele estar lendo um rolo da Bíblia, é algo que não era fácil. Ele tinha dinheiro mesmo para poder ter acesso à Bíblia. Não é igual eu e você que temos acesso, não é nem piscar de olhos, né? É mais que instantâneo. Às vezes, falando, a Bíblia liga aí, né? E aí ele pergunta, o senhor entende o que está lendo? Já virou até título de livro, né? Entendes tu o que lês? E ele responde, versículo 31, como posso entender se alguém não me explicar? O etíope faz a pergunta que não quer calar. Pô, eu não sei. Como que eu vou entender se não há quem me explique? Felipe, lembra? Era como eu e você. Um trabalhador de segunda a sexta. Olha o que ele responde. Ele respondeu. Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Eu nunca estava lendo a passagem da Escritura que diz o seguinte, é um texto de Isaías aí, 53, se não me falha a memória. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pôde falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Versículo 34. Eu nunca perguntou a Felipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Talvez você, ao bater o olho nessa parte em itálico, você saiba de quem o profeta estava falando, de quem Isaías falava aqui. De quem que Isaías estava falando aqui, ao seu ver? Jesus. Porque a gente sabe que Jesus foi um servo sofredor. Agora, um religioso que foi a Jerusalém adorar, ele não tinha essa visão. O religioso que ia para Jerusalém adorar esperava um grande general. Esperava, sabe aquelas coisas, o nosso general, tinha que cantar, devia estar cantando uma música dessas nessa época. Ele estava esperando um Messias, que fosse um Messias que ia conquistar a terra de volta, um Messias poderoso em economia, poderoso em política, poderoso em relações internacionais, era isso que ele esperava. Ele não esperava um servo que ia dar a sua vida, como um cordeiro. Ele não esperava isso, alguém que fosse morrer. E aí ele pergunta, de si próprio ou de outro? Então, aí agora, conversando com meu pai, ele fala, Betinho, imagina o que não foi essa pregação de Filipe. Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. O carro ia devagar. A carruagem era calma. E devagar. Tempo não faltava para explicar a Bíblia ali. Não faltava. Não faltava tempo. E ele deve ter mandado ver. E as escrituras aqui, é bem a parte que você, eu espero que esteja lendo na sua leitura diária aí, da Bíblia. Já passou por Levíticos aí? Dava por esses dias para passar, hein? E é bom que essa leitura volte lá para Romanos, dá uma ajuda aí. Ainda há tempo. Hoje é apenas dia 16, né, Aline? Então, se você nos próximos 45 dias começar a leitura, você fazendo duas por dia, no fim de março você já está zeradinho, não deixe isso para trás. Voltando, ele explicou tudo direitinho. Ele explicou o Antigo Testamento inteiro, era isso que ele tinha à disposição. E aqui é legal, ele explica o Antigo Testamento de qual forma? Anunciando quem? Jesus. O Antigo Testamento inteiro aponta para a pessoa principal da Bíblia, Jesus Cristo. Tudo na Bíblia aponta para ele. Tudo na Escritura aponta para Jesus. Jesus é o centro de tudo o que há, como a gente cantou agora há pouco. É o centro da igreja. E aquela parte do final, ele vai vir nos buscar, é de arrepiar. Né? E ele vai, então, e ele explica tudo isso. E aí ele se depara com uma situação. No meio de uma estrada no deserto, eles, de repente, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Era um oásis, um manancial. Eles veem a água e o eunuco diz, olha, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Algumas questões interessantes. A pregação foi boa. A palavra ali foi poderosa. O Espírito Santo de Deus teve liberdade para falar ali naquele momento. E a decisão é pessoal. O eunuco fala, o que me impede de ser batizado? Eu não posso tomar uma decisão pelas minhas filhas para elas se batizarem. Eu não posso tomar uma decisão por você se eventualmente você não é. Essa decisão é pessoal. O eunuco diz, o que me impede de ser batizado? E aí diz Filipe, olha, tem uma condição, é o seguinte, se você crê de todo o seu coração, aí o eunuco vem e responde, a gente está lendo aí o versículo 37, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pois bem, versículo 38, assim deu ordem para parar a carruagem, não deve ter sido algo muito difícil, né, só? Parou a carruagem, não pisou no freio, não. Então Filipe e o eunuco, os dois desceram a água. E eu não vou aqui me ater e fazer algum tipo de apologética ao batismo batista. Porque a forma, ser com um pouquinho de água, com muita água, não faz muito sentido. E sabe, na real, o que muito... Agora, vamos falar a verdade? O que estava acontecendo aqui? Eles desceram a água, eles estão no meio do deserto. Não era água que vinha por aqui. O pessoal diz que essa água era água, no máximo, na cintura. Muito provavelmente, eles estavam ali com a água na cintura e talvez pegou um punhado de água aqui e jogou por cima. O simbolismo do batismo, de você descer inteiro a água e levantar, nos parece o mais bonito, porque é uma imersão total. Se você ler depois Romanos 6, versículos 3 e 4, vai falar algo disso, porque é bonito. É o simbolismo de que você morre para o velho homem e nasce para um novo homem. Agora, a gente não vai ficar brigando por conta disso. Isso não vale a pena ficar discutindo. A gente vai discutir se Jesus Cristo é o Senhor ou não é o Senhor da vida. Isso a gente discute e briga. Agora, se é com pouca água, com muita água, a gente, por ser batista, vai seguir as doutrinas batistas. A gente vai batizar por imersão, tudo bonitinho, não tem tempo ruim. Mas a gente não vai morrer por conta disso. E é interessante, eles descem a água e Filipe o batizou. E outro exemplo, eu lembro sempre das aulas do seminário, eu sempre gostava, para agradar a todos, né? Que na igreja antiga tinham batistérios que entrava realmente o cara inteiro e o cara blum, dava o tibum lá e mergulhava. Mas também tinham outros batistérios, talvez você já deva ter visto em algumas igrejas, que é imagina um pedestal com uma bacia, estou falando a grosso modo, tá? Me perdoem pela falta de riqueza nos detalhes, com uma bacia e que se pega e joga uma aguinha em cima. Tinha dos dois tipos. Então a gente não precisa ficar se apegando a isso. Então vamos mais falar sobre esse assunto. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor, bom, arrebatou Filipe de uma maneira repentina. E o eunuco não o viu mais. E o que aconteceu com o eunuco? O que tinha acontecido com os samaritanos? Eles tinham ficado como? cheio de alegria. Quando o Evangelho entra na nossa vida, quando a palavra de Jesus cala fundo no nosso coração, a nossa reação não pode ser de alegria. Não pode ser outra a não ser de alegria. Sabe por quê? Porque a gente tem algo além para olhar. Esses dias, não faz muito tempo, umas 3 ou 4 semanas atrás, eu estava falando com o João e a Ju sobre isso. Me aconteceu uma coisa no escritório que eu falei, meu Deus do céu, estou lascado. Perdi, com certeza, ali alguns cabelos. Um projeto que deu um problema, mas passou. Já foi. Acontece. Agora a gente resolve, corrige, arruma. Tudo bem. Perdi cabelo? Perdi. Mas era uma situação pontual. Às vezes a gente se mata, acaba se agoniando, ficando, entregando o nosso coração, a nossa vida para uma coisa que não tem valor, que passa. E esquece da verdadeira alegria. E é interessante que o eunuco, o que ele fez? Siga o seu caminho. A vida segue. A história continua. Talvez amanhã você vai ter um problema no seu escritório, no seu trampo. Vai ter. E aí? Vai se matar por conta disso? Vai acabar o mundo? Vai deixar de dormir à noite? Às vezes a gente deixa, eu sei. Acontece. Mas o meu convite desse final de tarde é que você não perca o rumo em direção a isso e se lembre daquilo que pode trazer a verdadeira alegria para o seu coração, a verdadeira alegria na sua vida. Muitas coisas são vazias que a gente faz e te perde tempo com elas e não vale a pena. Uma coisa muito bonita é o batismo. É um simbolismo precioso, né, de descer e levantar, mostrando uma nova vida. Isso é uma confissão pública de fé. É demonstrar o que Jesus fez na sua vida e provar disso para todos os que o cercam. O nosso convite nesse final de tarde vai nesse sentido. Mas antes disso, vamos ler aí o versículo 40 e passar por algumas considerações finais. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Era um cara que não deixava passar a oportunidade. E sabe, por ele ser uma pessoa normal como você, isso me chamou muita atenção, e eu falei, caramba, o que, que eu, Betinho, tenho feito no meu dia a dia de uma maneira intencional, missional, objetiva, para que as pessoas ouçam o evangelho? Porque se a gente não explicar Jesus, as pessoas não vão conhecê-lo. Então, às vezes, a gente ouve-se a frase que é atribuída a São Francisco de Assis, mas nem se sabe se realmente é dele. Pregue o evangelho, se preciso, use palavras. É uma frase bonita, né? Tem a sua valia e a sua razão, mas como crerão se não há quem pregue? E a salvação, a novidade de vida vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa falar de Deus. E uma das coisas, agora compartilhando aqui, né, de uma maneira bem transparente, que eu vou fazer no trabalho nos próximos dias, a partir de pelo menos uma vez por semana, é parar um tempinho lá, uns 15 minutinhos com o pessoal, vamos abrir aqui a Bíblia, vamos fazer um devocional juntos e poder fazer isso. Tudo bem, você vai falar, Betinho, você tem regalia, você trabalha por conta, você pode fazer isso. Sim, mas que Deus te dê sabedoria. Peça a Deus uma forma de poder pensar como você pode fazer isso na sua roda de trabalho, na sua família. Na família o bicho pega, né? Então, pensa aí uma oportunidade. Bom, diante disso, a gente vê que Filipe não deixou de pregar o evangelho. E a gente vê aqui dois perfis distintos. E olha só que legal. Na Samaria, para os samaritanos, ele pregou para uma multidão, para um monte de gente, para um povo enorme. E o que aconteceu ali? Um monte de gente foi batizada. O evangelho alcança as multidões. Mas o evangelho, muitas vezes, ele é preciso que vá para um etíope, para um cara sozinho, que está um cara inesperado, no meio da carruagem. Sabe quem vai conseguir alcançar talvez o vice-presidente da sua corporação, o diretor de onde você trabalha, o seu coordenador, o seu gerente? Você. Muito provavelmente eu não. Muito provavelmente o Célio não. Muito provavelmente o João não. Mas sabe quem vai alcançar o cara no laboratório lá da USP? Brincando com os ratinhos? Não sou eu. Não. Deus colocou cada um num lugar. Não é à toa. Então, Talvez a gente tenha algo que aprender aqui. Com os samaritanos alcançaram todas as pessoas comuns. Da hora, com o etíope foi um alto escalão, foi um chefe de um poder. Os samaritanos, eles só queriam saber de Moisés e do Pentateuco. Eles tinham raiva dos profetas. Por isso que o texto não está escrito por acaso ali. O que o etíope lia? Um profeta. Lia Isaías. O judaísmo tinha grande estima para o etíope. O samaritano era um povo miscigenado, bem brasileiro, bem tipo a gente. O etíope ali era um cara puro sangue também. Mas a consequência de quando o evangelho alcança essas pessoas, quando elas são batizadas pelo Espírito Santo de Deus, o que acontece? A alegria irrompe, a alegria floresce e vivifica na vida deles. E para a gente caminhar, eu queria aqui fazer pelo menos 3 considerações finais. A primeira, talvez você viveu uma vida de uma maneira que o primeiro pré-requisito para o batismo ainda não foi efetivado, que é crer no Senhor Jesus Cristo. Talvez isso seja a sua atitude, seja a sua realidade. Eu não sei se é assim o que aconteceu na sua vida. E eu quero lhe fazer um convite. Se assim for, não deixe passar a oportunidade de sentir a verdadeira alegria, o regozijo, o ânimo, a maravilha que é poder desfrutar de uma companhia de Jesus. Seja a circunstância ela qual for. Um segundo, talvez você já creu em Jesus, mas ainda, por algum motivo, ainda não deu esse passo de querer fazer uma confissão pública da sua fé com o batismo, de descer ali as águas e levantar. O convite está feito. É para você fazer isso. Mas isso, como o etíope fez, depende de você. Eu não vou coagi-lo a fazê-lo. Por isso que eu não vou falar mais sobre isso. E, por fim, talvez você já creu em Jesus, já foi batizado. E agora, como que você tem vivido diante disso? O que a gente aprende com Felipe é um cara que é sensível ao Espírito Santo. A Bíblia fala que a gente tem que se encher do Espírito Santo. Não deis lugar ao diabo, mas enchei-vos. Estou falando agora na Revista Atualizada, né? Enchei-vos do Espírito, né? Deixe-se encher pelo Espírito. Seja sensível a esse enchimento. Tá bom, mas isso aí, de maneira prática, o que é? O texto falou. É demonstrar Jesus, é falar de Jesus para as pessoas que o cercam. Sabe como a gente demonstra Jesus? Muitas vezes é amando o improvável. É demonstrando amor para a pessoa que ninguém vai demonstrar amor. E sabe quem muitas vezes é a pessoa que a gente não demonstra amor? É o nosso próprio superior no trabalho, o chefe, o nosso par. É aquele cara novinho, o bicho, que acabou de entrar lá no trampo e não sabe nada de nada. Todo mundo fica só zoando e tirando um barato do cara, arrebentando com a vida dele. Aí passa. Meu amigo, se você entendeu o que Jesus fez pela sua vida, a nossa atitude não pode ser outra, a não ser de demonstrar amor. E agora, vale aqui um puxãozinho de orelha de leve, tá? Nesses dias todos que a gente começou como Ibira, faz aí talvez umas 20 ou 30 celebrações que a gente já teve. Eu acho que 30 não deu tudo isso ainda, umas 20 talvez. Não teve um domingo, espante-se, que não teve uma pessoa que nos visitou pela primeira vez. Não teve. Desses daí, com quantos você falou? Você está disposto a ser uma comunidade de gente que curte gente que segue a Jesus, de verdade? Ou você está sendo você a sua comunidade curtindo você a si mesmo? Sabe, a gente fala, mas a gente tem que demonstrar, no mínimo, aqui. No mínimo. O sonho que a gente tem é que isso seja uma verdade na nossa vida, que a gente, de maneira efetiva, seja uma comunidade de gente que realmente curte gente, que segue e compartilha Jesus aqui dentro da Ibira. Mas principalmente E também, né? Amanhã, de segunda a sexta, seja aonde a gente for. Mas sabe quando isso vai acontecer? Não é quando você tomar uma decisão, eu vou fazer isso. Não. Não. Porque se você tomar essa decisão, eu vou fazer isso, sabe com quem você vai estar se assemelhando? Simão. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Mas quando a gente fala, Senhor, eu sou um miserável. Me perdoa. Eu sou um sem vergonha. Eu só estou olhando para o meu próprio umbigo. O meu tinha hérnia até uns dias atrás, né? Estou olhando para o meu próprio umbigo. Não quero saber de mais nada. Estou sendo um cafajeste do Senhor aqui. Me perdoa. transforma a minha vida, muda o meu coração, me deixe ser sensível. Sabe por quê? A gente não é, o nosso programa original de fábrica não é ser sensível. O nosso programa original de fábrica é ser insensível, é ficar afastado, distante. Seja aqui, seja na nossa família, seja no nosso trabalho. Renda seu coração a Jesus e entregue seu coração a Ele. De verdade. Não seja só de palavras. Que é a minha vida, a sua vida, possa evidenciar o que Jesus fez por nós. Ele se entregou. E é isso que Ele espera de nós. Que Deus abençoe.